Olá, meus amigos e amigas. Hoje vamos estudar a terceira parte do tema relativo à remuneração, na forma prevista na CLT, fixando nossa atenção neste momento nas orientações normativas inseridas topologicamente no capítulo 2 referente à remuneração, que consta nos artigos 457 até 467. Aqui trataremos apenas dos artigos 461 e 462. Chamo a atenção de que existem outros dispositivos da CLT e outras normas legais que também tratam de hipóteses legais deste tema. Ressalto também que inserimos aqui, além de alguns artigos de leis infraconstitucionais, as súmulas, jurisprudências e precedentes normativos do TST e do STF que tratam deste mesmo assunto. O presente material foi elaborado pelo professor Lindomar Teixeira e visa fomentar os estudos da CLT. Vamos começar! CLT Capítulo 2 – Da Remuneração. Artigo 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. Caput e parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo com redação dada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2017, em vigor 120 dias após a publicação. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafos 5º e 6º acrescidos pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2017, em vigor 120 dias após a publicação. Agora vamos ler um artigo da Constituição Federal e outro da CLT e algumas súmulas do TST. Observe que a súmula número 6 do TST não está plenamente em consonância com a nova redação do artigo 461 da CLT. Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. CLT. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Súmula do STF nº 202. Na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, tomasse em conta o tempo de serviço na função e não no emprego. Súmula do TST nº 6. Equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Item 1. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Item 2. Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Item 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. Item 4. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. Item 5. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho acedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Item 6. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tem origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto. Letra A. Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de corte superior. Letra B. Na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. Item 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Item 8. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Item 9. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Item 10. O conceito de mesma localidade de que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. Súmula do TST número 19. Quadro de carreira. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. Súmula do TST número 127. Quadro de carreira. Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação. Súmula do TST número 159. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Item 1. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Item 2. Vago o cargo em definitivo. O empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Súmula do TST número 275. Prescrição. Desvio de função e reenquadramento. Item 1. Na ação que objetive corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Item 2. Em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado. Súmula do TST número 452. Diferenças salariais. Plano de cargos e salários. Descumprimento. Critérios de promoção não observados. Prescrição parcial. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargos e salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês. Súmula do TST número 455. Equiparação salarial. Sociedade de Economia Mista. Artigo 37, inciso 13, da Constituição Federal de 1988. Possibilidade. A sociedade de economia mista não se aplica à vedação à equiparação prevista no artigo 37, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal de 1988. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 125. Contrato de trabalho. Artigo 479 da CLT. O artigo 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido mediante contrato por prazo determinado, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Decreto 59.820, de 20 de dezembro de 1966. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 296. Equiparação salarial. Atendente auxiliar de enfermagem. Impossibilidade. Sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 297. Equiparação salarial. Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 37, inciso 13, da Constituição de 1988. O artigo 37, inciso 13, da Constituição Federal 1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no artigo 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 383. Terceirização. Empregados da empresa prestadora de serviços e da tomadora. Isonomia. Artigo 12, letra A, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do artigo 12, letra A, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Parágrafo 2º. É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços destinados a proporcionar-lhes prestações, in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Parágrafo 3º. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Parágrafo 4º. Observado o disposto neste capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Vamos ler um artigo da Constituição e outros de outras normas infraconstitucionais e mais algumas súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos relativos ao tema do artigo. Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Lei 5.889 de 1973. Artigo 9º. Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo. Letra A. até o limite de 20% pela ocupação da morada. Letra B, até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região. Letra C, adiantamentos em dinheiro. Parágrafo 1º. As deduções acima especificadas deverão ser previamente autorizadas, sem o que serão nulas de pleno direito. Parágrafo 2º. Sempre que mais de um empregado residir na mesma morada, o desconto, previsto na letra deste artigo, será dividido proporcionalmente ao número de empregados, vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva de famílias. Parágrafo 3º. Rescindido o fim do contrato de trabalho, o empregado será obrigado a desocupar a casa dentro de 30 dias. Parágrafo 4º. O regulamento desta lei especificará os tipos de morada para fins de dedução. Parágrafo 5º. A cessão pelo empregador de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como bens destinados à produção para sua subsistência e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo Sindicato de Trabalhadores Rurais. Lei nº 10.820 de 2003. Artigo 1º. Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. Súmula do TST nº 155. Ausência ao serviço. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários. Súmula do TST nº 342. Descontos salariais. Artigo 462 da CLT. Descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 160. Descontos salariais. Autorização no ato da admissão. Validade. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 251. Descontos. Frentista. Cheque sem fundos. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. Orientação jurisprudencial da SDC número 18. Descontos autorizados no salário pelo trabalhador. Limitação máxima de 70% do salário base. Os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmado entre as partes não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador. Precedente normativo do TST número 14. Desconto no salário. Proíbe-se o desconto no salário do empregado dos valores de cheques não compensados ou sem fundos, salvo se não cumprir as resoluções da empresa. Precedente normativo do TST número 68. Empregado rural faltas ao serviço. Compras. Autoriza-se o chefe de família, se empregado rural, a faltar ao serviço um dia por mês ou meio dia por quinzena, para efetuar compras, sem remuneração ou mediante compensação de horário, mas sem prejuízo do repouso remunerado, desde que não tenha falta injustificada durante o mês. Precedente normativo do TST número 110. Quebra de material. Não se permite o desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses de dolo ou recusa de apresentação dos objetos danificados, ou ainda, havendo previsão contratual, de culpa comprovada do empregado. Encerramos aqui a leitura dos artigos 461 e 462 da CLT. No próximo encontro trataremos dos artigos 463 a 467 deste diploma seletista.